Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria,
discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área, em conversas com especialistas, no formato de bate-papo.
Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP.
E eu sou a Júlia Rosseto, atual vice-presidente da SBOP.
Hoje nós vamos conversar com a doutora Érica Mota, que fez residência no Hospital São Geraldo, da UFMG, e fellow de estrabismo no mesmo serviço, e também fez fellowship de oftalmopediatria e estrabismo na UT Southwestern, em Dallas, e é a nossa atual secretária da SBOP.
Oi, Luísa. Oi, Ju. É um prazer enorme estar aqui com vocês, batendo esse papo, e tenho certeza que vai ser super proveitoso.
Com certeza. Hoje a gente vai conversar sobre o projeto que a Érica está desenvolvendo dentro do curso de lideranças do CBO, e o nome desse projeto se chama Change. Ele é uma plataforma de capacitação para atendimento oftalmológico na infância. E a Érica hoje vai contar tudo sobre o Change. Então, Érica, se quiser começar falando sobre como ele surgiu, como surgiu essa ideia, a gente quer muito ouvir.
Então, gente, então vocês participaram disso ativamente. Praticamente o Change passou na minha cabeça todos os dias, desde setembro, mais ou menos, do ano passado. E eu acho que por muita cooperação de pessoas envolvidas e com muita vontade que o projeto crescesse, ele aconteceu. Ele está muito bonito, então vou contar para vocês como que ele surgiu. Então, gente, o projeto surgiu de uma vontade de melhorar o atendimento oftalmológico pediátrico no nosso país. Quando a gente pensa que no país de tamanho continental como o nosso, a gente tem 70 milhões de crianças e adolescentes. Isso é mais do que a população da França. E a gente tem aí várias causas de baixa de visão que não precisariam de existir se a criança tivesse sido atendida no momento oportuno, com um tratamento adequado. Então, tudo começou de uma vontade muito grande de resolver esse grande problema. E aí eu fui começando a rabiscar mesmo, como é que vai ser isso? Via ação social, via conscientização, melhorar a comunicação. Dentre os recursos que a gente já tem, e aí foi começando a surgir várias interfaces, né? Primeira coisa foi, a gente tem 20 mil oftalmologistas no Brasil. É muita coisa. Por que que esse pessoal não está atendendo, ou se está atendendo? Por que que a gente não está conseguindo fechar essa equação? E aí eu resolvi perguntar, na época, né, isso foi no início do projeto, foi mais ou menos outubro, por aí, para o oftalmo geral, por que que realmente a gente não estava conseguindo atender as crianças na nossa realidade, né? Por que que o atendimento oftalmológico pediátrico ele estava tão deficiente? E aí a gente fez um survey e contei com a ajuda de duas pessoas maravilhosas, né? A Ju e a Luísa, isso foi no início do projeto. E, além disso, com a cooperação de 315 oftalmologistas gerais, a gente teve, na época, 100% de resposta. Quer dizer, isso é muita coisa. Para minha surpresa, a grande maioria respondeu como causa de não realizar o atendimento oftalmológico pediátrico uma dificuldade de suporte na condição clínica desse paciente, seja por atualização, seja por uma ferramenta que o auxiliasse na condução da conduta mesmo, quando a criança entra ali no consultório. E aí foi começando a pensar em cima disso que o Change, na verdade, nasceu, né? As ideias surgiram. Enfim, foram várias entrevistas com pessoas muito diferentes, assim, pessoas da área de TI, para a gente conseguir estruturar uma capacitação, uma atualização com empatia para o oftalmo geral, que é um colega que está lá no norte do país, onde ele não tem, às vezes, uma universidade próxima, um profissional que ele possa tirar uma dúvida, ou muito no interior de Minas. E como é que a gente vai chegar nele, né? E essa foi a intenção do Change, chegar nessa pessoa, de ajudá-lo a conduzir a consulta da criança da melhor maneira possível, para que a ponta da linha, a criança, tenha um atendimento de qualidade, que a gente melhore, né, a parte funcional da criança com suporte adequado para o oftalmo. Então, comecei a estudar como que eu vou chegar lá. E nada como aí a gente usar a tecnologia, né? A tecnologia chega lá. E como chegar lá num país continental? Aí a gente precisa do CBO, da SBOP. A gente precisa de cooperação. E eu acho que o projeto nasceu disso, assim. Foi cooperação de todos os lados. Cooperação da TI, cooperação do CBO, cooperação do Cacheta, da Vilma, dos colegas do curso de liderança, de quem respondeu o survey, e eu nunca vi um projeto que fluísse de uma maneira tão natural, assim. O projeto aconteceu, e aí a plataforma foi nascendo. Realmente, o Change me inspira, porque ele nasceu de uma vontade real, e agora eu estou vendo ele funcionar. Então, eu realmente estou muito feliz com isso.
Eu acho que nós todas temos, e você tem essa emoção para falar do Change desde que você apresentou lá atrás, então para a gente é muito bonito ver a trajetória, e a gente sempre fala, né, que um problema real, uma solução para um problema real é sempre bem-vinda, né, e faz todo sentido, e eu acho que é por isso que o Change caminha tão bem. E assim, para os oftalmologistas gerais ou de outras subespecialidades que atendem crianças e acompanham a gente no SBOPcast, fala um pouco como é que o Change funciona. Eles querem entrar, como é que eles têm que fazer?
Essa foi uma preocupação, né? Como criar uma estrutura tecnologicamente interessante que atinja a todos. Frente a algumas entrevistas, e uma delas foi com uma gerente de uma multinacional que trabalhava fora, ela falou: Érica, já tem estudos que mostram que quando você trabalha com o Starter Kit, ou seja, conhecimento passo a passo dependente, no final você angaria um conhecimento mais duradouro, ou seja, as habilidades que você quis passar, elas são conquistadas se quem está passando, o usuário, passa por esse trajeto. Então, funciona da seguinte forma. São 4 módulos e são módulos passo dependentes. O primeiro módulo, ele vai entrar e ele vai ter acesso a 4 videoaulas. A primeira videoaula é uma que foi gravada por mim, mas, na verdade, com a cooperação de vocês duas. E a gente coloca os 10 mandamentos do atendimento oftalmológico pediátrico de uma maneira muito simples, muito objetiva, para que o oftalmo tenha tranquilidade em abrir a porta do consultório dele para uma criança, e essa criança não vai atrapalhar o fluxo dele, não vai atrapalhar a agenda dele. E ele não precisa de ser oftalmo pediatra para ele fazer aquilo. Pelo contrário, é para o oftalmo geral. Ele vai ter mais facilidade de identificar a criança que tem um problema, que precisa do manejo do oftalmo pediatra, daquela que ele facilmente vai resolver aquilo ali. E para isso, a plataforma ela vai ser utilizada. Então, primeiro, são os 10 mandamentos do atendimento oftalmológico pediátrico para que ele tenha tranquilidade e aquela consulta flua. Depois disso, a gente parte para uma aula prática de retinoscopia. E aí a gente passa dicas, o vídeo muito bem trabalhado por vocês duas. E isso foi uma outra preocupação, gente. Então, vou só interrompendo aqui um pouquinho. Que desde o início eu tive vontade que o Change tivesse diferentes sotaques. Que ele tivesse o sotaque da mineira, de Curitiba, o da Ju, que é uma delícia de ouvir, que tem de São Paulo com um pouquinho agora já do carioca ali entrando. E eu acho que isso acolhe quem está nos 4 cantos do país. Então, eu tinha essa vontade de trazer sotaques diferentes, pessoas diferentes, mas abordando de maneira muito objetiva aquilo que o oftalmo geral precisa para o atendimento oftalmológico pediátrico. Então, a segunda aula, Luiz e Júlia estão ali, cada hora uma, abordando de uma maneira muito interessante a parte prática e técnica da retinoscopia. Depois, a gente parte para a aula de prescrição, que já entra a Júlia. E essa aula de prescrição ela é muito interessante, porque a gente sempre fica muito preocupada em relação ao conteúdo científico. Nada aqui, nada na plataforma foi colocada de acordo com a minha experiência, ou da Júlia, ou da Luísa. A qualidade científica do material sempre foi a primeira coisa que a gente prezou. Então, tudo tem embasamento da Academia Americana. E quando a gente não tinha embasamento na literatura, a gente buscou com survey e a gente fez isso com consenso de especialista dentro da SBOP, que abordava uma faixa etária específica, um gap de literatura que a gente não tinha. Então, a Júlia apresenta isso na terceira videoaula e, finalmente, entra a Luísa ela fala muito de motilidade, já começa a dar um gostinho de como utilizar os simuladores digitais da Academia Americana, que vão estar disponíveis logo após a aula dela. Então, terminou o primeiro módulo, assistindo até o fim, já vai se abrir, a plataforma vai abrindo, ela é bonita. Então, depois disso, abre o segundo módulo, que são links externos, que a gente pediu autorização da Academia Americana para ser utilizado, que vem tanto de retinoscopia quanto de teste de cobertura. E aí, depois desse segundo módulo, a plataforma abre com o terceiro módulo, que são arquivos em PDF, e aí sim, informações muito mais objetivas em relação ao manejo da miopia, que eu acho que é algo muito interessante. Hoje em dia, é um dever médico oferecer ao paciente o tratamento e o manejo da miopia de uma maneira adequada. Então, a gente aborda isso, a gente aborda como realizar a ciclopegia no consultório, e aí a gente entra com a literatura das nossas diretrizes e também com uma tabela de prescrição por faixa etária. Aí a gente fecha esse conteúdo e caminha para o último módulo. E o último módulo a gente tem 15 perguntas muito simples, muito precisas para o usuário verificar se ele realmente captou aquilo que a gente espera que ele tenha aprendido. Então é uma coisa muito direta, não é cansativo. Quando ele termina essas 15 perguntas, ele tem a chance de fazer novamente. E a gente deixa aberto essa segunda possibilidade de reteste para ele refinar aquilo que ele realmente ele ficou em dúvida na primeira avaliação. E aí, no final dessa avaliação, ele vai ter um gráfico de pizza mostrando o aproveitamento dele, o tanto que ele acertou e o tanto que ele errou. Depois disso, ele vai clicar e ele pode fazer o download do certificado de conclusão dessa capacitação. Ele pode salvar na máquina dele, utilizar para outras circunstâncias, por exemplo, um remanejo dentro de uma secretaria de saúde. Então, ele estava no atendimento de adulto, agora ele vai ser remanejado. Então, ele fica com esse certificado e ele ainda pode, num link, enviar para a SBOP, caso ele tenha interesse em participar do hands-on, que a gente vai ser super interessante. Aí eu falo que a gente deixa o projeto redondinho, porque ele começou capacitando, então a gente chega nos quatro cantos do país de uma maneira muito assertiva. O oftalmo se sente acolhido, porque a gente realmente está trabalhando em cooperação, e quando tem essa cooperação, a equação fecha. Então, a gente está realmente com um olhar empático para esse oftalmo geral, que no final da capacitação, se ele quiser refinar as suas habilidades, ele tem essa oportunidade no Congresso do CBO, no projeto Pequenos Olhares. E que aí a SBOP vai estar como equipe, a gente vai fornecer um treinamento e aí fecha, fica redondo.
E é super legal que você falou. O teu projeto teve muita relação com alguns projetos que a SBOP também estava construindo, né? Então, no meio do Change, a gente acabou fazendo isso que você comentou, que é a tabela específica de prescrição para uma faixa etária que a gente não tinha, que tem um gap na literatura. A gente também montou uma nota técnica de orientação de atendimento oftalmológico na infância. Tudo isso acabou sendo construído, em parte, para suprir toda essa necessidade que o Change tinha desse material, digamos assim, de apoio, né, que tem lá no módulo que você falou, onde você pode fazer download desses PDFs, e isso acabou sendo construído, então, ao longo desse ano, em paralelo na SBOP, o que foi também um benefício, digamos assim, para os membros da SBOP, para os oftalmologistas que precisam desse material de apoio, né, como você comentou. E eu acho que é super interessante falar sobre esse hands-on que vai acontecer, porque algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui podem ter interesse. E a gente vai estar lá no Congresso Brasileiro de Oftalmologia, como a Erika falou, em Fortaleza, realizando atendimento presencial de crianças em paralelo ao próprio Congresso Brasileiro, da mesma maneira como aconteceu no CBO de 2022 em Curitiba, e vão ter oftalmopediatras lá fazendo, então, essa supervisão para você poder tirar dúvidas presenciais, atendendo um paciente de verdade, que, com certeza, você que fez o Change e passou por todos os módulos, aí pode coroar esse ganho de, digamos assim, dessas habilidades ali na prática no próximo congresso do CBO. E eu acho, Erika, que assim, tá maravilhoso o teu projeto. E eu sei que você já tem alguns feedbacks de alguns oftalmologistas que já estão percorrendo a plataforma e fazendo essa capacitação. E eu queria que você contasse o que, que o pessoal tem dito para você das pessoas que já completaram a capacitação dos módulos teóricos.
Por enquanto, eu estou só recebendo feedback positivo, então eu estou ficando cada vez mais empolgada. Aí é um perigo, porque as críticas são muito bem-vindas, sejam elas positivas ou não, porque só assim a gente vai ajeitando, né? E a plataforma está lá, eu falo que já está em real time, mas nada impede que a gente vá aparando as arestas, né? E somente com a utilização que a gente vai realmente ver o que, que pode ser melhorado. É, realmente, foi uma sinergia de esforços, né? Então, assim, não tem como negar que a participação de vocês duas, Júlia, Luísa, cada uma com suas características pessoais, mas, assim, com objetivo em comum, que realmente é reverter essas causas de baixa de visão que não precisariam desistir. As diretrizes, elas já tinham esse pensamento, né? Diretriz de como ciclopegiar, esses padrões de atendimento, de boas práticas. Então, isso é uma sinergia mesmo, todo mundo buscando a solução para um bom atendimento oftalmológico, para quem está no fim da linha, o paciente ter realmente um bom acesso à saúde ocular. E aí entra o Cacheta com todo o apoio, a Vilma, enfim, foi cooperação de todos os lados, cada um com as suas características, né? E por enquanto, eu estou recebendo feedbacks muito positivos, assim, de todos os passos. Primeiro módulo com as videoaulas, eu acho que a gente foi muito assertiva em relação ao tempo, viu, pessoal? Não são aulas longas, são aulas de 12 minutos, 11 minutos. A gente está buscando sintetizar aquilo que realmente é necessário para um bom manejo da criança. E principalmente para que não conturbe o dia a dia do oftalmologista geral que não atende criança, né? Então a gente precisa de pontuar aquilo que realmente importa. Eu acho que com isso a plataforma realmente está muito bonita.
E eu acho que essa questão da sinergia faz todo sentido, porque eu acho que é de fato a gente tenta atacar em vários pontos, né? De falar como dilata, de fazer como é que a gente examina, e daí chega o change que amarra isso. E não só amarra essa linha de raciocínio para o atendimento pediátrico, mas amarra quem precisa disso. Porque outra coisa que a gente sentia, a gente foi no CBO do ano passado, você vê gente de Minas mesmo falando, olha, eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo dar conta do atendimento pediátrico, eu preciso de ajuda dos oftalmos gerais. Então, assim, a gente consegue assistir todo mundo que está precisando de uma capacitação desse tipo. Para quem está ouvindo a gente, é interessante que divulgue sobre o change, né? Esse final de semana, encontrei colegas que eu não via há muito tempo, eles falaram, não, eu atendo criança. Eu, mas você não fez oftalmopediatria? Ele, mas na minha prática, eu atendo criança, você vai fazer isso? Eu quero saber sobre esse curso, me fala que eu quero... Então, assim, tá muito mais presente do que eu imaginava, mesmo em outras subespecialidades, porque todo mundo vê criança, não é porque você fez retina que você não vê criança, não é porque você fez glaucoma que você não vê criança. Eu acho que ajuda todo mundo, né? Então, acho que é interessante a gente tentar alcançar, de fato, todo esse potencial. E só pra gente finalizar, eu queria que você falasse o que, que você espera do change. Eu sei que todo mundo aqui tá super empolgado. E onde você vê o change indo?
Eu vejo o change, Ju, como uma plataforma de suporte diário pro oftalmo geral. Então, eu imagino o cara lá no interior, no norte de Minas. Então, a gente pega o estado de Minas, que é muito representativo do nosso país. A gente tem um norte mais carente, o sul com um pouco mais de recurso. E eu imagino o do norte e do sul com o computadorzinho aberto na plataforma, pegando lá, poxa, a retinoscopia, o que, que é? 2 e 2, e ele joga no simulador, fala, é isso mesmo, deixa eu ir embora e resolver isso aqui. E com isso, eu imagino que a fila de criança que está, assim, esperando atendimento, ela vai se reduzir e a gente vai chegar naquele menino que realmente precisa do manejo de um oftalmopediatra. Então, eu vejo o change com, assim, muito entusiasmo para realmente resolver uma condição que é presente no mundo todo. Então, eu acho que aqui a gente está na frente disso aí. Eu acho que é um projeto muito grande. E estou vendo ele fluir de uma maneira tão real que eu não tenho dúvida que ele vai ser funcional.
Com certeza. Até porque ele já nasceu. Ele já está aí rodando e as pessoas já estão fazendo. Então, eu acho, Érica, assim, que você está super de parabéns. O change realmente foi um filho que você colocou no mundo. E um filho não se faz sozinho, então tá aí. Ele foi o resultado de muitas pessoas ajudando a gestar. E eu acho que eu desejo que seja um sucesso, que ele continue ajudando os oftalmologistas, nossos colegas, que, como a Júlia falou, atendem crianças e que, como você falou, Érica, erros de refração, é importante a gente lembrar que são 60, 70% da causa de baixa visão na infância, ou seja, todo mundo vai ver um erro refrativo significativo no seu consultório de uma criança, mesmo não sendo oftalmopediatra. E todo mundo daí vai ter na mão o poder de resolver essa baixa visão dessa criança, tendo passado pela capacitação do Change. Então, eu queria desejar muita sorte para você, que você continue melhorando e refinando o que precisar ser refinado do Change e que ele siga aí ajudando todos os nossos colegas Brasil afora. Então, hoje, nós conversamos com a doutora Érica Mota. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas e lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio: Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o SBOPcast.